Nos 13 princípios da fé judaica que o Maimônides estabeleceu, como nós sabemos, ele formulou 13 princípios de fé, que são as bases da nossa fé, onde basicamente se explica que do mesmo jeito que tem, em geral, um prédio, uma edificação para se sustentar, tem colunas, alicerces que sustentam o prédio. Da mesma maneira, no judaísmo tem 13 princípios de fé que sustentam o judaísmo. E o que significa isso? Eu quero rapidamente, quando nós falamos dos princípios da fé judaica, significa que se você fugir de um desses princípios, já não é fé judaica. Já não adianta. Você pode dizer, mas eu não acredito nisso. Que nem o pessoal fala sobre a relação dos 10 mandamentos ou de qualquer outra coisa. Então, a Torá é essa Torá, que eu não entendo, que eu não consigo, que eu não sei, que eu tenho limitações. Só depois de quê? De mim. Mas não que a Torá está errada. Então, sempre vamos começar a discutir. Primeiro ponto, a Torá está certa. Mas não faz sentido. Pode ser. Então vamos tentar discutir por que, que não faz sentido. Talvez que não está fazendo sentido sou eu, não é a Torá. Mas muitas vezes a pessoa, quando ele não entende algo, esse é um problema do ser humano, em muitas ocasiões, ele culpa aquilo que ele diz que isso está errado, porque eu não entendo. Ou porque, entre aspas, como muitas vezes eu te ouvi no shiur, não concordo. E desde quando a gente precisa que você concorde com ele? A gente não está para concordar, a gente está para aceitar. Talvez a expressão melhor seria acatar.
Cumprir.
Acatar. Porque não é questão de cumprir. Mesmo quando você não cumpre, você tem que acatar. Já pode ser que eu sou um ser humano, tenho limitações, tenho fraquezas, tenho defeitos. Eu menos, porque sou argentino. Mas, no fato, a pessoa tem suas limitações e, portanto, ele tem que acatar. Aquilo que a Shem escreve, nos dá, nos manda. Por quê? Porque é simples. Ele que criou tudo, inclusive a nós. Então, ele nos conhece. É que nem um carro vai dizer para o engenheiro que o desenvolveu onde estão os erros. Alguma coisa, ou já, que não concorda. Quem te desenvolveu te conhece melhor ainda. Então, um dos 13 princípios da fé judaica, certo? Aliás, nos 13 princípios, nós encontramos um dos princípios que trata justamente sobre a existência de Deus. E logo depois disso, no capítulo que seria o sexto princípio, a fé na profecia. Ou seja, se você, entre aspas, quer falar de judaísmo, tem que acreditar que existe profecia. Ou seja, Hashem deu para os profetas o poder de ser o quê? Intermediadores, são aqueles porta-vozes de Hashem. Desde que eles falem coisas que vão de acordo com a Torá. Porque a Torá mesma já nos adverte do que se chama o Navi Sheker, um falso profeta. Existem falsos profetas. Quando eles se afastam de Deus, se afastam do caminho da Torá, mesmo que no início falaram coisas verdadeiras, ou mesmo que chegaram a fazer, entre aspas, milagres. Porque a profecia não tem nada a ver com milagre. Para um profeta falar a verdade, não tem que fazer milagres. Não feiticeiro, nada assim. Então, acreditar na profecia é um dos princípios básicos. Como o próprio Maimônides traz num livro dele, o Yad Hazaká, no Mishneh Torah, que das bases, dos fundamentos da religião, lhe dá que saber, ter consciência plena, que Deus, ele dá o poder da profecia para pessoas. Ou seja, que existe a possibilidade de profetas.
Mas só para...
Calma. Isso vamos ver. Na prática, o Maimônides traz na Halakhá, em certa forma, quais são as características ou os pré-requisitos que pode ter. E nós vemos que um dos pré-requisitos para a profecia, o que é? A alegria. O maior profeta famoso que temos, quem era? Moshe. Não, não, fora Moshe. Moshe, eu me refiro... Por isso que é muito... Na verdade, o profeta Yonah. Por que falo de famoso? Porque nós lemos o livro dele todo ano no Yom Kippur à tarde. Yom Kippur é o dia que mais gente tem na sinagoga. Para a leitura da Haftarah, não tanto da tarde, porque a pessoa foi dar uma sonequinha. Mas, basicamente, todo ano, Yom Kippur, nós lemos o livro de Yonah, de tarde. E ele recebeu a profecia onde? A Gemara diz, Simchat Beit HaShoeva. E nós mencionamos isso na tefilá. Yonah Samach Besimchat Torah. E aí nossos sábios dizem que por mérito daquela alegria, ele chegou num nível de êxtase tão grande que ele conseguiu naquela hora receber a profecia dele. Então, nós vemos de fato que, no caso, ele estava tão alegre assim para receber a profecia.
É uma alegria que não pode ser ajudada por bebidas, etc.
Não, é uma alegria natural, uma alegria espontânea, não uma alegria...
forçada.
Não, não é questão de forçada. É uma alegria artificial, vamos dizer assim. Entendeu?
Ajudada por...
Eu não sei como chama. Eu acho que a palavra certa... Uma coisa é alegria, outra coisa é frivolidade. Então... Tá bom, mas acho que... O que você está falando no teu comentário é talvez sobre frivolidade, não sobre alegria. Entendeu? Por isso que quis distinguir, discernir entre um conceito e outro.
Vamos dizer, tem um Fabrengen.
Não, mas aí...
O objetivo é todo espiritual e tal, e aí a pessoa...
Ah, mas aí não é questão necessariamente uma questão de alegria. É isso que quero chegar, calma. Talvez, eu entendi que você estava se referindo. Existe num caso, aliás, eu vou fazer um parêntese, por que que num Fabrengen se bebe? Se faz lechaim. Qual o intuito, então? Não é para se alegrar, entre aspas. O corpo, o que é o quê? O corpo, o que é prazer físico, material. A questão espiritual é da alma. Mas o corpo nosso atrapalha a nossa neshama. Ele obstaculiza, ele de alguma maneira não deixa, se a gente se concentrar. Você vê muitas vezes num shiur de Torá, o pessoal adormece. Certo? No meio do shiur de Torá, ele de repente tem que responder uma mensagem de celular ou verificar o Facebook, porque é muito importante, tem uma mensagem aí. Certo? Inclusive o cara no meio do shiur está com o celular na mão, para não perder tempo de ter que tirar do bolso. Aí, não falei de ninguém em particular, todos vocês estão olhando. Todos olharam menos eu. Não, eu já tinha olhado antes. Mas o que eu quero dizer com isso? Na prática, o Yetzer Hará, ele nos atrapalha para desenvolver e soltar nossa espiritualidade. Então o que a gente faz? Dá para o corpo aquilo que ele quer. Acabou. Agora não me enche, me deixa... Acabou. Você já teve o que você queria. Agora me deixa poder transcender. Basicamente essa ideia de comer e beber alguma coisa. Eu me lembro na Yeshiva, o Rabino sempre falava, você já viu alguém adormecer quando chega o prato principal, numa refeição?
Nunca.
No shiur de Torá, o cara adormece, mas no prato principal ele acorda.
Nem no banco quando vai receber.
Imagina o cara calão no shiur. O cara está cabeceando lá. De repente você coloca um prato de comida gostoso. Aquele bife, sabe, bem suculento. Sabe, ele acorda na hora, só com cheirinho. Quando você vê, passa na porta, como chama, de um prédio em construção que está fazendo churrasco no horário do almoço, você passa lá e sente aquele cheirinho, imagina, vai dormir. Mas quando tem Torá, o cara adormece.
Quer dizer o seguinte, Carlos, aqui eu tenho um ponto bem passado, porque daqui a pouco está chegando o bife.
Ao ponto.
Tá bom.
Obras de Manuzaide, um amigo bife.
Bom, só um parênteses na...
das influências por Tênia.
Assunto talvez para outro momento. Estou voltando a Ioná. Ele recebe na alegria, mas ele recusa de início a...
Isso são outros 500. Como você reage é uma questão subjetiva. O que eu quis trazer um exemplo quando ele mencionou que está atrelado à sabedoria, chokhmá, etc., ser um chacham, etc., eu quis demonstrar que com Yoná o requisito foi a alegria dele, o que aconteceu de fato. Entendeu? Tem pessoas que são elevadas, tem pessoas que são consagradas.
A alma dele mas... é bem especial, né, Rabino? Que o cara levou na cabeça aí.
Não, esse foi
Jó.
Jó.
Jó. Esse era o profeta argentino que você está falando.
Não,
era o profeta argentino. Jó. Jó. É o profeta argentino. Jó. Porque no Uruguai começa diferente. Vamos lá.
Sim. Então, quando, por exemplo, no Shabbat, quando a gente come para estudar e tudo, é uma mitzvah, né? Aí no Fabeng, isso também é material elevado?
Lógico. Mas é um conceito, justamente porque você está fazendo para poder. Quando você come, por exemplo, você se alimenta, você vai tomar café, depois da tefilá, você se alimenta. E agora está alimentado, tem condições de estudar. Se você viéssemos estudar, vamos dizer, vamos instituir o shiur logo depois da fila, antes do café da manhã.
Aí vai ser broca.
Certo? Talvez mais gente ficaria, que gente que precisa ir embora. Ó, oh, tá vendo?
Trabalhar. Bom dia para todos.
Pra quê? Bom dia.
Trabalhar para quê?
Ele não tá
gostando. Ninguém está trabalhando.
Vamos lá. Bom dia, Calão. Quando você, se a gente fizesse o shiur antes, talvez mais gente ficaria. Mas o pessoal não necessariamente vai se concentrar no shiur. Por quê? Vai estar pensando na comida, vai estar pensando em outra coisa. Agora já comeu, já bebeu, estou tranquilo, pode focar no shiur e aproveitar o shiur talvez com muita mais intensidade. Entendeu? Já, e... estudar para comer ou comer para estudar? Qual a diferença entre um e outro? Onde que está o objetivo? Onde que está o ênfase? O ênfase está no estudar ou no comer? Então, qual é o meio e qual é o fim? Então, eu estou comendo para poder estudar. Então, já comi, já também comi o meu pãozinho com ovo e tomei meu suquinho. Acabou, agora posso sentar e estudar. Entendeu? Então, do fato, da sequência do que nós vemos, que a fé nos profetas não é uma parte da fé na Torá. Porque esse fundamento foi mencionado pelo Maimônides antes ainda de mencionar a Torá. Por quê? Ele veio depois da existência de Deus para nos dizer que nós sabemos sobre a existência de Deus e nós devemos saber que Ele se revela a nós através dos seus profetas, que essa é uma das formas de revelação que a gente tem. Ou seja, Kadosh Baruch Hu, Ele se revela através do profeta. Como vemos isso claramente na Torá, em relação a Moshe. Anohi omed benachem benashem lavi lachem et dvar Hashem. Eu estou entre Deus e vocês para trazer a vocês a palavra de Deus. Moshe diz que essa é a missão do profeta. Entendeu? Por isso falamos um interlocutor, um porta-voz, etc. E o que é a profecia? Então, o que uma pessoa sente quando Deus fala e se revela com ele, se revela a ele? Acaso há profecia hoje em dia? Então Maimônides, ele mesmo, e quando ele traz o comentário sobre os Mishnayot, ele resume um pouco e diz que a explicação deste pilar é muito complexo e muito comprido. E ele define algumas características necessárias para que tenha profecia. E o que surge das suas palavras é que a profecia é justamente uma confluência da divindade que paira no intelecto da pessoa, do profeta no caso, e isso provoca nele uma sensação muito palpável, muito tangível. Ou seja, ele percebe que está tendo profecia. Não é uma, como chama? Não é algo que aconteceu e ele nem percebeu o que aconteceu. Sabe? Ele foi dormir, um ser humano normal, e acordou profeta. Acabou. Se bem que está escrito que a maioria dos profetas, eles viram as profecias no sonho. Uma visão no sonho. Mas isso daqui é uma questão independente. Mas não é que eu fiquei assistindo TV e depois fiquei a noite inteira pensando e fui lá e sonhei com aquilo que tinha eventualmente assistido. Baruch Hashem, porque também não assisto.
O profeta tem que ser sábio, ele pode ser alguém mais simples. Tzadik, sem dúvida, tzadik, mas alguém com intelecto não sensacional, alguém simples.
Geralmente vai ter que ter um intelecto, porque tem que saber interpretar o que ele vê também. Tem um mínimo, entendeu? Um mínimo de capacidade, de conhecimento. Inclusive para gozar do reconhecimento. Então, em vários lugares, em várias fontes, estão mencionados os conceitos de diversos profetas, inclusive Moshe Rabbeinu, que é o maior de todos. E nossos sábios mencionam na Kabbalah, como foi está trazido, e nas coisas mais elevadas que os Neviim captaram. E podemos dizer que acaso eles captaram níveis de divindade que estavam além de Moshe Rabbeinu, porque tem coisas que nós falamos principalmente, como o Yosef Shai mencionou, do Yehezkel, o profeta Ezequiel, que tem a famosa passagem da carruagem que ele viu, etc., a profecia, que é uma das mais complexas e elevadas, ele que viu sobre a construção do templo, profetizou, etc. Na verdade, a resposta sobre isto, nós vamos ver que existe uma diferença de que é ver a existência e ver a essência. Tem dois conceitos diferentes. Existência ou essência. Por exemplo, isto daqui é uma mesa. Existe, estou vendo. Mas tem a essência do que é uma mesa. É algo muito mais profundo, algo muito maior do que a mera existência. Certo? Eu vou dar um exemplo prático. Eu sei que tem Wi-Fi aqui. Que existe Wi-Fi. Mas em essência o que é? Ondas que transmitem, sei lá o que, não sei. Não sei exatamente o que é, não sei exatamente como funciona, mas é que está funcionando. Ou seja, tem aquele que tem o conhecimento mais profundo, mais íntimo, mais intenso, essencial. É como a diferença entre ver uma coisa e entender ver uma coisa é o que é falar sobre ela. Falar sobre alguma coisa é abstrato. Agora, ver, estou vendo. Entendeu? É uma realidade. Não somente isso, é mais tangível, mais verdadeiro, mais forte. Algo que você vê, ele faz uma, como se diz? Uma impressão. Por exemplo, se você quiser, vamos lá, eu bato uma foto e coloco no jornal, numa folha, imprimo uma foto de uma paisagem, numa mata, na hora do alvorecer, do amanhecer, perdão, e com as cores do sol, das plantas, das flores, das árvores, da terra, do céu, azul. Coloco uma, bato uma foto. Imagina qualquer foto, uma cena dessas. Agora começa a escrever para descrever a foto. Você não necessariamente vai chegar a descrever exatamente todos os detalhes, todos os pormenores, tudo o que tem naquela foto. A foto captou uma imagem num pequeno instante. Lembra como eram as câmeras fotográficas antigamente? Certo? Que abria o diafragma, captava a imagem com a luz, etc. Podia revelar a foto. Vocês nem sabem do que estou falando, né? Jovens. Vocês sabem que tinha telefone a disco antigamente? E aí eu... Então, como funciona tudo isto? Vai descrever agora. Vai transmitir isto. É diferente. E tudo o que tiver escrito eu posso questionar e... Não somente questionar, posso o quê? Chegar a negar. Agora, o que está lá na imagem, eu não tenho como negar. Uma foto é um documento, uma prova fiel. Por isso mesmo. Então, da mesma maneira. A diferença entre ver uma coisa e falar disto. Você pode sentar na tua casa e falar sobre as estrelas distantes que estão, sei lá, anos-luz, mas podemos vê-las com nossos olhos, a olho nu também. Agora, não podemos estar sem certeza de qual a distância que tem com elas, ou de como que é a situação. E se entende, contudo, o que não sei o que acontece no meu entorno, contudo, a distância que tenho com as estrelas, a imagem que eu vi as estrelas à noite, é muito mais forte do que o conhecimento que tenho do meu entorno. Você sabe que moro aqui do lado no primeiro andar? Não? Eu também não. Aqui do lado, prédio aqui, menos de, nessa altura que eu estou, menos de 5 ou 6 metros de distância. Não sei quem é. Mas as estrelas que estão a anos-luz, eu vejo. Não sei se dá para entender a diferença. É uma captação muito mais intensa, muito maior. Então, se entende por si só que esta sensação, que aquelas coisas que nós vemos a olho nu, é muito diferente da sensação que nós temos das coisas nas quais nós falamos a respeito somente. Por isso que nos sábios dizem que o cego é considerado como se tivesse falecido. Por quê? Porque a falta deste sentido, que é a visão, tira dele o gosto pela vida. Por quê? Porque quando você vê é diferente. Sim, eu estava pensando justamente num exemplo bobo que comentei ontem com uma pessoa. Quando você vai comer num lugar que tem pouca luz, você curte menos a comida. Uma das primeiras coisas que você desfruta um prato de comida é com os olhos. A apresentação de um prato faz muita diferença. Pode ser muito gostoso. Não, mas pode ser muito gostoso a comida, mas está mal servido, certo? Então, não sei lá.
Também
existe
expressão comer com os olhos, né? Também existe expressão comer com os olhos.
Sim, mas não satisfaz.
É. Ainda mais se for exigir.
É. Aí também não estuda. Então, e esta diferença entre os profetas e os grandes sábios da Kabbalah e demais. Os profetas, quando eles falaram sobre níveis muito específicos da divindade, eles viram as coisas num contexto e de uma maneira muito tangível, que pareceria que estavam vendo mesmo, certo? Era uma visão, era uma profecia, mas é como se eles tivessem visto. Por isso que eles chegavam a nível estavam podem ser tão baixos de alguma forma, não sei se a palavra é essa. Enquanto eles conseguiam captar as coisas de uma forma muito simples, relativamente, mas por outro lado, eles chegavam a atingir níveis muito mais além do que a própria realidade. Os nossos sábios, por outro lado, em contraposição, chegaram a níveis muito elevados com que? Com seu intelecto. Intelectualmente conseguiram transcender. De fato, eles chegaram a níveis muito mais elevados. Na Kabbalah se fala em níveis, coisas muito mais elevadas, de como Deus criou o mundo e os níveis que tem de criação, de como foi o Tzimtzum, etc, etc. Todas as coisas, conceitos que estão na Kabbalah, são muito elevados. Mas são muito mais elevados, inclusive, do que as profecias. Certo? Contudo, não tinha a mesma certeza, aquela veracidade, como algo que você vê, como os profetas que enxergavam. A visão tem uma veracidade diferente. E isso explica aqui também por que, que todos os profetas, porque os profetas, ou todos eles inclusive, com exceção de Moshe, eles tremiam e perdiam muitas vezes o controle sobre si próprio, como o próprio Rambam diz, que quando eles recebiam o dom da profecia, seus órgãos se descontrolavam e a força do corpo fraquejava de uma forma muito grande, que até chegavam a desmaiar e cair.
Estavam possuídos?
Não estavam possuídos, mas o corpo não consegue receber tanta energia, como se desse um tilt. Então a profecia era, de alguma maneira, é uma contradição para a realidade, para a existência material deste mundo. Está vindo uma energia muito mais alta. Então está dando uma sobrecarga.
É uma revelação divina, né, Rabino?
Exato, exato. Tá. Não de alguma forma, é isso. Então não pode ser que a pessoa fique, e isso fique só na cabeça, no nível intelectual. Então isso transcende, sabe, quando vem uma carga de energia, o que faz? Ela passa para algum lugar, ela vai ter que ter descarga em algum lugar. Então vai ter nos órgãos do corpo. Por isso que a pessoa pode ter esse tipo de descontrole. Exatamente, por exemplo.
Mas as profecias não apareciam mais em sonhos, amigo?
Sim, mas de qualquer jeito existia. Então não pode a pessoa ficar exatamente da mesma maneira. Portanto, uma das características da profecia, ou das condições, é justamente de alguma maneira que o mundo se destrói, porque o mundo não consegue aguentar. O mundo é 110 e de repente chega a 220, o que que acontece? Não aguenta. Então, pelo menos por um instante, vai dar uma sobrecarga que a máquina pode queimar, pode dar tilt. Naquela mesma hora, o profeta, ele sai dos seus limites, vamos dizer, corpóreos, materiais, físicos, e se eleva para um nível totalmente diferente. Ele sai de 110 e passa para 220. E nossos sábios disseram que, desde que faleceram os últimos profetas, que eram Haggai, Zecharia e Malachi, depois que faleceram esses três profetas, se afastou o espírito da divindade do povo de Israel. E qual o sentido disto quando eles dizem que se afastou e parou de pairar a divindade, esse espírito de pureza sobre o povo de Israel que tinha nos profetas? Que esta também era o intuito de que a profecia não se encontra como no passado. E ela exigia características, ela exigia condições muito mais rigorosas, que no passado não tinha. Hoje em dia o nível está caindo, se exige mais. Então, como o próprio Rambam traz no Igeret Teiman, que nos escritos de Kabbalah e Hasidut, se surge claramente que não somente a possibilidade da profecia ainda existe, sino também que próximo da vinda de Mashiach vai voltar a profecia para o povo de Israel. Como está escrito que vai voltar o profeta Elias, o Eliyahu Navi, vai voltar para anunciar a vinda de Mashiach. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. תזכריתו כי איס כי הוא הביאו פרובוסאו זו פרופטו אליאס אנטי דשגדו דודי יתריבו יתמיבו. גרנדי יתמיבו.
אגידם
תו. טוב. אגידי כלבן קונסידרסון או פודר יו ולור דה פרופסיה איסי דוס כזה כמרב אשתי פוסה תלה קונוסקו רבלן. A profecía manifesta nuevamente y hasta mayor y más elevada de todas, anunciando a vinda de Mashiach Tzidkeinu, Bimera, Amén, Amén.